CBN Imunidade e Alergia. Oferecimento Instituto de Alergia e Imunologia, doutora Joana Jansen, cuidando de você.
Tá na hora do nosso quadro Imunidade e Alergia. A gente está recebendo a doutora Joana Jansen, que é médica alergista e imunologista, para falar hoje sobre alergia alimentar. Doutora, bom dia.
Bom dia, Tatiana. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Amazônia.
Esse é um problema de muita gente.
Muito comum, né? A gente encontra muito no dia a dia do consultório do alergista. Todos os dias aparece alguém com uma... acha uma suspeita de alergia alimentar.
E não é só criança, adulto também.
Criança, adulto, né? Existem alguns alimentos que mais frequentemente a gente encontra na infância, né? Principalmente o leite, o ovo, a soja. E alguns alimentos que são mais frequentes na idade adulta, como, por exemplo, camarão, os frutos do mar, mas que também vem mudando isso aí. Já tem surgido mais casos de frutos do mar e crustáceos também em crianças.
E muita gente que não teve, nunca teve alergia na vida e chega numa fase agora adulta que já começa a aparecer alguns sintomas também.
Isso, pode acontecer também. Você tem um primeiro contato, o sistema imunológico reconhece, num próximo contato ele pode não tolerar aquela proteína ingerida primariamente, né?
Doutora, a senhora citou alguns alimentos aí. Assim, de uma forma geral, quais são, né, os alimentos que mais causam alergia?
Os mais frequentes, né? Leite, né, principalmente na infância.
Tudo que tem leite.
O ovo, né? Soja, trigo. E agora tem surgido nos últimos 20 anos para cá, nos últimos 10 anos para cá, os novos alergênicos alimentares, né? Frutas, né? Coisa que não se via antes. Hoje nós estamos vendo casos de anafilaxia à banana, né? Coisa que a gente não encontrava antes. Banana, kiwi, mamão. Então era muito raro. Então hoje a gente tem observado com uma certa frequência. Gergelim, ao arroz. Então era muito raro. Então, novos alimentos vêm surgindo como um novo cenário aí da alergia alimentar.
Intolerância e alergia é a mesma coisa?
Não, são coisas completamente diferentes. A alergia alimentar é uma reação adversa após a ingestão de uma determinada proteína alimentar numa pessoa que tem uma predisposição genética. Tá? Então, está tudo relacionado com o sistema imunológico. A intolerância, em especial a intolerância à lactose, que gera muita confusão, né? Que é um termo muito utilizado, tá? Mas é errado falar que intolerância à lactose, por exemplo, é uma alergia alimentar, não é. O que é a intolerância à lactose, falando do leite? Ele nada mais é do que uma má digestão. A pessoa ela tem uma deficiência na produção de uma enzima chamada lactase e ela é responsável pela digestão do açúcar do leite. A alergia alimentar, a gente faz alergia alimentar a proteínas ou a glicoproteínas. E a lactose é um açúcar. Então, assim, não existe alergia à lactose. Existe intolerância. Então, nada mais é do que uma má digestão. A pessoa tem dor abdominal, distensão, diarreia. Ela não manifesta aqueles sintomas de alergia. Sintomas de pele, aquelas placas avermelhadas na pele, um inchaço nos olhos, na língua, na boca. Falta de ar, cansaço e até mesmo anafilaxia, edema de glote.
São sintomas diferentes.
Diferentes. Né?
Então, A alergia é mais grave, doutora?
Muito mais grave e demora muito mais para melhorar do que a intolerância. A intolerância à lactose, hoje tem aí umas enzimas que você utiliza meia hora, 40 minutos antes de consumir um alimento com lactose e que às vezes dá muito certo. E costuma melhorar. Né? E surge mais na idade, na adolescência, no adulto. Então, quando chega lá no consultório, às vezes, um bebezinho recém-nascido de 2 meses, a mãe ele tem intolerância à lactose. Eu já sei que não é. E aí que vem um perigo. Porque as pessoas acham que tem intolerância à lactose, quando é uma alergia alimentar, e utilizam leite sem lactose, achando que assim não vão ter sintomas.
Não vai dar problema.
Mas pode dar problema e grave. Porque no leite sem lactose, a proteína do leite está lá. E a gente tem reação alérgica. Quem é alérgico à proteína do leite tem reação à proteína. E no leite sem lactose, a proteína está intacta. Só não tem o açúcar do leite.
Uhum. É, o diagnóstico, doutora, é possível fazer o diagnóstico de um dos casos, ou alergia, ou intolerância, numa conversa ali no consultório mesmo, ou precisa um exame mais específico?
A história da reação é fundamental. A anamnese, quando o paciente chega, a mãe me conta qual foi o alimento, quanto tempo depois foi a reação, foi logo imediata, iniciou sintomas no dia seguinte, que tipo de sintoma apresentou, quanto tempo melhorou, precisou de antialérgico para melhorar. Então, tudo isso faz parte. A partir dessas informações, né, que tem que ter um nexo causal. Alergia alimentar tem que ter uma relação entre o consumo de alguma coisa, de algum alimento, e o sintoma apresentado. Então, após feita toda essa avaliação inicial, a gente submete o paciente a alguns testes. O teste ouro para o diagnóstico de toda alergia alimentar é o teste de provocação oral. Só que antes de fazer esse teste, eu vou estratificar um risco. Se é um paciente com risco de fazer anafilaxia, a história que a mãe me traz é muito clássica. Eu não preciso realizar teste alérgico algum. O diagnóstico está fechado. Uhum. Eu vou simplesmente avaliar o grau, a gravidade daquela reação. Uhum. Acompanhando a dosagem no sangue das IgEs específicas para aquele alérgeno. E o teste alérgico, às vezes, a gente faz quando a história é muito duvidosa. A mãe não tem certeza, a história ficou ali meio confusa. Então, não, vamos fazer o teste para a gente saber se realmente é ou não uma alergia. E aí a gente parte para os testes cutâneos, né, para depois passar para o teste de provocação oral.
Doutora, o tratamento pode durar o resto da vida para as duas situações? Ou podem ocorrer casos que seja ali uma faixa etária específica, depois pode vir a melhorar?
Antigamente, as alergias alimentares, né, Tatiana, a gente falava que por volta dos 5, 6 anos de idade, início da puberdade, elas se resolviam. A criança ia adquirindo tolerância... Se resolve, porque ela vai adquirindo tolerância imunológica ao longo da vida. Hoje nós temos observado cada vez mais crianças que têm levado essa alergia para a adolescência e para a idade adulta. Está mudando esse cenário um pouquinho. Lógico que a grande maioria, não é a maioria, graças a Deus, a grande maioria vai se resolvendo, porque não existe tratamento para todos os alimentos, infelizmente. Hoje nós temos a imunoterapia oral. Modernizou muito o tratamento, né? Para leite, ovo e amendoim, né? E os outros, a gente tem outros tipos de tratamento que são mais prolongados, que a gente fala de baked, né? Uma outra possibilidade que leva quase que um ano o paciente tolerando aquele alimento. A gente começa com a proteína assada, aí passa 4 meses, depois volta com uma proteína menos processada, até que a gente observe que ele está adquirindo tolerância imunológica para aquela proteína que ele é alérgico.
Tem muita gente na fase adulta, por exemplo, que tem histórico ou de intolerância ou de alergia, que toma um antialérgico antes de comer aquele camarão,
ou
aquela macarronada com bastante leite. Isso
e
é
como?
Eficaz,
aí,
doutora,
quando vai lá comigo, leva um ralho, Tatiana.
Ai,
porque, olha, eu vou falar pra você, não impede. Se você tiver uma reação alérgica grave, por exemplo, a camarão, porque o camarão, dois alimentos, o camarão é o que mais dá reação grave. Com risco de anafilaxia e fechamento de glote, né?
A pessoa não consegue respirar.
Respirar, é gravíssimo. Então, às vezes, não dá tempo nem de você chegar no hospital quando você realmente faz uma reação alérgica grave. Então, assim, você tomando o antialérgico antes não vai prevenir que você tenha uma reação grave. Se você for...
Alérgico,
grave. E às vezes você não sabe como é que você está num cenário ali da alergia. Se você está mais tolerante, menos tolerante. Se você comer uma quantidade maior ou menor, como é que você vai ficar? Então não adianta tomar um antialérgico que não vai prevenir que você tenha uma reação alérgica.
É verdade que a alergia ao leite de vaca causa sintomas de rinite alérgica?
Não, um outro mito, tá? Recebo também muitas queixas no consultório de mães que acham que a criança tem ali, o paciente, adulto, criança, tem ali sintomas de rinite, alergia respiratória, rinite e asma, que sempre está muito congestionado no nariz. E eles atribuem muito ao alimento. o alimento, o leite, seja ele qual for, ele não interfere na piora da alergia respiratória. Não tem nada a ver. A não ser que esse paciente tenha a reação anafilática, que aí ele pode manifestar ao mesmo tempo sintomas respiratórios, edema de glote, angioedema, urticária na pele toda. Então, faz parte de um conjunto de sintomas. Aí ele pode congestionar o nariz, mas nesse ele passa mal. Uhum. Ele come e passa mal e ele tem tudo ao mesmo tempo. Dor abdominal, vômito, diarreia, pressão baixa, desmaia, urticária, angioedema, não consegue falar, fica rouco, rouquidão. Então, ele tem sintomas respiratórios nesse contexto de reação grave. Mas não que o alimento seja o causador, por exemplo, da rinite alérgica. Não tem nada a ver. Tá?
É um dos sintomas só.
É.
É, quanto tempo deve durar aí uma alergia alimentar? Tem cura?
Tem cura, é como eu lhe falei. Como eu te falei, pode melhorar.
Vai depender muito da
pessoa, do sistema imunológico. Ele vai adquirindo tolerância ao longo da vida. Ou às vezes ele vai demorar um pouquinho mais para resolver essa. Se não tiver o tratamento para determinado alérgeno, para dessensibilizar, para ele ficar, não deixar de ser alérgico. Então, o jeito é realmente é evitar esse alimento. Se for um alérgico grave, tem que andar portando a adrenalina auto-injetável e andar com as medicações, antialérgico, corticoide, que ele pode precisar num contato ali acidental. Então, a forma de tratar é essa. Salvo nos alimentos como leite, ovo e amendoim, que hoje já existe tratamento para esse tipo de alergia alimentar.
A senhora citou que hoje, por exemplo, já tem alergias a frutas, né? Algumas frutas. Para esses casos, o tratamento também...
Não, não existe ainda um tratamento para esses alimentos. É evitar o contato, o consumo com esses alimentos.
E se quais são os sintomas de quem tem, por exemplo, alergia ou intolerância a frutas?
É o mesmo de todas as reações alérgicas. Você pode ter aquelas placas avermelhadas pelo corpo que coçam muito, a pele fica quente, né? Sabe aquelas placas avermelhadas, igual ferrada de formiga, que fica aquele calombo na pele vermelha, então coça muito, vai inchando o lábio, vai inchando o olho, pode inchar a língua, né? Pode fazer o edema de glote.
Pode ser grave.
Você pode ter vômito do abdominal súbito. Você pode ter pressão baixa, baixar a sua pressão. Né? Você pode ter uma crise de broncoespasmo, que é uma crise de asma. Você pode ter sintomas nasais de congestão nasal. Né? Então, é um cenário assim, quando a pessoa é um alérgico moderado, grave, ele pode ficar é bem dramático, assim. Então, tem que agir rápido nessas situações.
Doutora, tem uma pergunta bem específica aqui. Somos muito alérgicos em casa. Fazer dieta de exclusão na gestação previne que meu filho seja alérgico? E logo depois que o bebê nasce, é preciso retirar algum alimento da dieta da mãe, que amamenta, para evitar alergia?
Não, Tatiana, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A mãe, a gestante, a não ser que a gestante tenha alergia e precisa evitar porque ela tem reação alérgica. Uhum. Mas se não for esse o caso, ela não precisa retirar porque não vai prevenir. Muito pelo contrário, se você tirar aquele alimento, você está impedindo que aquele bebê crie a tolerância para ele. Crie os anticorpos de tolerância para aquela proteína alimentar, o leite, o ovo, o que for. Então, não adianta, não previne, só piora ainda mais a situação. Deixa a criança predisposta a ficar alérgica.
Alergia alimentar é hereditário?
Sim, hereditário. Tem um fator genético. Todas as doenças alérgicas, elas são hereditárias. Sempre tem alguém na família que tem
um histórico
de rinite, ou é de rinite, ou é de asma, ou alergia alimentar, ou alergia a medicamento, dermatite atópica.
Tem gente que não lembra, né, doutora? Por exemplo, teve lá na infância muito cedo e depois...
Que lembra?
Vai lembrar que... ou acha que nunca teve.
Quando os pais levam os filhos, aí eu pergunto, e você, teve? Não tenho. Mas lembra lá quando você era menor, porque as alergias melhoravam na adolescência. E também não se fazia tantos diagnósticos antes como se faz hoje. O conhecimento nessa área aumentou muito. Então eu pergunto, não, mas puxa aí na memória... A sua mãe não falava, você não tinha bronquite, esse menino tem muita bronquite, tosse muito. Quando pega uma gripe, dura 30 dias, 40 dias, a gripe não melhora. Então, sempre tem alguém na família que...
Com uma característica
de doença alérgica, seja ela qual for.
Olha, a gente conversou com a doutora Joana Jansi, que é médica alergista e imunologista. Doutora, muito obrigada pelas informações.
Obrigada, Tatiana. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse tema tão importante, tão frequente. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana a todos os ouvintes.
Para todos nós.